Olá, eu sou o Daniel Silva.
E eu sou o Maurício Copas.
E este é mais um podcast de Prosperidade na Prática. Maurício, o tema que eu escolhi hoje, devido à quantidade de perguntas que têm surgido nas tuas redes sociais sobre o tema, é posição de vítima. Explica-me, o que é que tu entendes por posição de vítima?
Posição de vítima é quando você se define como perdedor. Você já sai perdendo. Você já é o perdedor. E por ser um perdedor, você é o coitado da história, não é? Em que você se liba de ter qualquer responsabilidade de erro, se liba de ter qualquer responsabilidade no resultado negativo. E aí você, como não tem culpa de nada, você é um coitadinho. Porque você está naquela situação que não deveria estar e não é culpa sua. Você está numa situação que alguém lhe colocou ali e que a responsabilidade é de todo mundo, menos sua. E aí desenvolve-se o que nós chamamos de síndrome de coitadinho, porque ele entra num jogo, num padrão de comportamento, em que ele se vitimiza sempre. E ao se vitimizar sempre, ele se afunda na própria história que ele mentalmente conta para ele mesmo.
E como é que tu consideras que uma pessoa cria esse estado de vítima? O que é que leva a pessoa a criar esse estado?
Bom, normalmente o que acontece é quando a pessoa não se sente capaz de atingir um determinado resultado, e aí é mais simples para ela culpar as outras pessoas. E ao culpar as outras pessoas, ele lava as próprias mãos. E a posição que ele se encontra de perdedor não tem responsabilidade em cima de si próprio. E isso é exatamente o contrário daquilo que devia ser. Porque para você ter controle em cima de qualquer situação, a situação tem que estar nas suas mãos. Você não pode controlar outras pessoas, você pode controlar você próprio. E quando você se vitimiza e põe responsabilidade dos resultados nos outros, você está colocando a responsabilidade em algo que você não tem acesso, que é a outra pessoa. E assim sendo, os resultados vão se repetir. Porque você se liba da responsabilidade, jogando a responsabilidade nos outros. Como você não consegue mudar os outros, você não vai conseguir mudar os resultados. Portanto, é uma maneira de você se salvaguardar, mas, é como eu disse, se afunda no próprio resultado negativo.
Eu tenho reparado isso nas suas redes sociais, não sei se você tem. Você tem reparado que tem muita gente comentando, principalmente quando são conteúdos sobre aprendizado, conteúdos sobre medo, ou conteúdos sobre ir mais além. Tem reparado que existe uma quantidade bastante elevada de pessoas que muitas vezes se vitimizam para justificar o facto de elas não terem conseguido alcançar o sucesso?
Isso não acontece só nas redes sociais, acontece no dia a dia, na vida, de uma maneira geral. Nas redes sociais observa-se muito, porque hoje você, nas redes sociais, se expõe de uma maneira muito intensa, não é? Você expõe os seus sentimentos, expõe as suas sensações, as suas emoções, expõe praticamente a sua vida. Então é muito normal você ligar, acessar um Facebook e ver um bracinho fino com a fita do hospital, vermelha, verde, azul. Não há uma comemoração de vitória nenhuma, há uma justificativa da derrota dela. Quer dizer, não é certo, não é errado, nota bem, nós não estamos aqui para fazer julgamento. Tá? O que eu digo é que quando você foca num determinado problema, valoriza esse tipo de problema, você acaba atraindo por você mais problema desse nível. E se você, em vez de expor as suas vitórias, expõe as suas derrotas, você acaba justificando o porquê que você se encontra naquele estado depressivo ou de tristeza. Então, é muito comum, como eu falei, nas redes sociais, se observar esse estado de vítima. No fundo, existem duas maneiras de você atrair a atenção das pessoas, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. E normalmente isso acontece porque desde pequeno, quando nós somos bebezinhos, o que é que nós sabemos? Que não sabendo falar, quando você tem fome, por exemplo, você demonstra essa sua dor através do sofrimento, através do choro. E aí, com esse choro, você recebe logo atenção. E isso é incutido na sua mente, de forma que você entende de que cada vez que você se entra, cada vez que você entra numa posição de sofrimento, de vítima, você acaba por receber mais atenção. Então, isso vem desde os primórdios, né? Desde que você é muito pequeno, inclusive, desde os primórdios, que eu digo em termos de idade planetária, dos antepassados das diversas raças e fundamentalmente da raça humana, e também do seu antepassado, de quando você era pequeno. Então você aprende que existe essa forma de ganhar atenção. E depois isso fica incutido no seu subconsciente. E muitas vezes, para você chamar a atenção, você chama a atenção pela dor. E aí você conta histórias, conta um fato com as suas lentes de percepção, aumentando a sua criatividade, digamos assim, para se posicionar numa situação de perdedor, de vítima. É a lente da distorção. Quando você conta normalmente uma história, você usa três lentes de filtros, não é? De acordo com aquilo que você observa do meio externo. E quando você repassa essa informação, você distorce, de acordo com a sua criatividade, a história, de forma que ganhe contornos para que você fique o coitado da história. Então, a gente observa muito, de fato, isso nas redes sociais, porque é um veículo de comunicação de massa e que você tem acesso à informação de muita gente ao mesmo tempo e como eu digo, as pessoas expõem-se, né, e colocam muito seus sentimentos. E sabendo que ganham atenção com a dor, elas exacerbam e colocam um momento em que quebra a perna e aparece ela de bengala, um momento em que está no hospital tomando soro e faz aquela cara assim de ai meu Deus. Ou seja, não é de todo algo pejorativo, mas mostra uma delicada tendência de se posicionar nessa situação, nessa posição de vítima.
Você acha que a educação ou a resposta que os educadores têm a certas atitudes e a certa forma como as crianças ou até como os adultos, que um dia já foram crianças, reagem a esses momentos em que se fazem de coitados, ou seja, a reação da outra pessoa à minha posição de vítima, acha que isso pode fazer com que eu repita essa posição de vítima só para ter do outro lado o amor, como tu falaste, ou só para ter do outro lado o carinho, a atenção da pessoa que eu quero chamar a atenção?
Sim, isso acontece demais, porque se você não tem a capacidade de percepção de que aquilo é um padrão de comportamento, para que ela consiga ganhar a atenção, ela se faz de vítima e se faz de coitadinha e repete isso muitas vezes, vira um padrão de comportamento. E se você passa a mão na cabeça dessa pessoa, se você realimenta esse padrão, você nutre o que nós chamamos de alimentar o padrão de comportamento negativo. E então, é claro que se ela vai buscar atenção através do sofrimento e as pessoas que estão ao redor dela reforçam esse padrão, pegam no colo, ai meu Deus, coitadinho do meu pequenininho, que não sei o que, é claro que ele vai encontrar uma ideia reforçada para que ele acredite que cada vez que ele entre nesse padrão, ele vai ganhar a sua atenção. E isso, enquanto criança, nós sabemos que dos 0 aos 7 anos, que é quando a criança está mais suscetível à formação dos seus padrões de comportamentos, com base na informação que ele recebe dos pais, se ele percebe esse resultado imediato, mal ele faça aquela birra de e começa a gritar por tudo e por nada, e porque ai, 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 meu Deus, meu mundo caiu, desde criança, o que que acontece? Os pais, não sabendo lidar com essa situação, vão acabar por reforçar esse padrão de comportamento, que é um padrão de comportamento negativo. Como eu disse, o objetivo central da nossa conversa não é estabelecer pré-julgamento, não é? Tem vezes que você se sente mais deprimido, se sente mais embaixo e isso faz com que você realmente, se sentindo enfraquecido, se apresente de forma enfraquecida. Não é dizer que está certo ou que está errado. O que nós estamos dizendo aqui é que quando você reforça esse tipo de padrão, você está reforçando a ideia para aquela pessoa de que se ela não tem culpa de nada, a culpa, não estando nela, está em outra pessoa. E estando em outra pessoa, essa pessoa perde o controle da mudança dos resultados. Compreende? Isso é que é importante dizer. O problema maior do se fazer de vítima, o problema maior de não assumir responsabilidades, é porque quando você, de fato, não traz a responsabilidade para você, você está jogando responsabilidade para outra pessoa e você não tem controle na outra pessoa. Você só tem controle em cima do seu comportamento, das suas atitudes e, consequentemente, dos seus resultados.
Você acha também que este tipo de pessoas que têm a tendência de se fazer de vítima, de dizer que nada corre bem na vida dela, são pessoas que não tomam atitude, são pessoas que ou não definem bem os objetivos delas, ou simplesmente não definem objetivos, ou então são pessoas que definiram um objetivo que tentaram fazer, mas que sabiam que não iam conseguir?
Esse padrão é típico de pessoas... fracassadas, não é? Eu vou dizer esse termo fracassado, a gente não tem assim, é óbvio que toda a nossa situação da nossa vida cotidiana não nos permite definir que esse padrão leva ao fracasso, mas de uma maneira geral, o padrão do fracassado diferencia do padrão do vencedor, porque o vencedor faz isso, ele traz responsabilidade para ele. Compreende? Se a coisa não está bem, ele não culpa terceiros. Ele procura saber onde é que está o erro dele, de comportamento dele, não é? E até em programação neurolinguística, nos costuma dizer que há erros, há resultados. Então, ele vai avaliar no resultado dele o que levou esse, qual foi o comportamento que levou a ele atingir esse resultado. Isso é um trabalho de você com você mesmo. É você pegar o seu resultado, perceber o caminho, a estratégia que você utilizou para chegar àquele resultado. E mais uma vez digo, não há estratégia nem comportamentos certos ou errados. Há resultados. E o comportamento que você levou para atingir aquele resultado que não é satisfatório tem que ser reavaliado por você. Por isso eu disse, é um trabalho de você com você mesmo, para você perceber o que é que tem que ser alterado na rota, na estratégia, para que você atinja, então, um outro resultado. E aí fica tudo nas suas mãos. E o padrão do derrotado é não ter esse tipo de trabalho, não é? É claro que é muito mais fácil você dizer que chegou atrasado no trabalho porque o trânsito estava engarrafado. É mais fácil você dizer que hoje não conseguiu cumprir o seu comprometimento, aquilo que você estava comprometido, porque resolveu cair uma chuva e que você, por causa da chuva, não conseguiu chegar no local. Enfim, tudo é muito mais fácil você culpar os outros. Mas ao tomar essa decisão, ao tomar essa atitude, vai simplesmente justificar um fracasso que é seu, por uma atitude ou pela falta de, que gerou um resultado negativo. E é muito importante você perceber isso. E é um alerta, né? Porque se fazer de vítima, nós todos nos fazemos de vítima, às vezes, ou nem que seja às vezes para ganhar um abracinho, um beijinho, um miminho, não é? Mas se vira um padrão de comportamento, abra os olhos, porque provavelmente os seus resultados tendencialmente serão negativos. Porque você nunca traz a responsabilidade para você, você culpa sempre, você não é culpado de nada, você é um coitadinho, é uma vítima de alguém, ou do Estado, ou do tempo, ou das condições meteorológicas, ou do que quer que seja, mas culpa você não tem. Sabe aquela pessoa que você vai discutir por algum motivo, a primeira coisa que ela diz, não, eu não tenho culpa, a culpa não é minha. Quer dizer...
Acho que até podíamos quase que criar aqui um glossário de expressões que pessoas que se fazem de vítimas, que vivem neste estado de vítima, costumam dizer.
Exato, é porque são palavras que, como o comportamento, são palavras padrão, não é? Quer dizer, a pessoa... A culpa é uma palavra muito pesada para quem não quer assumi-la, entende? A pessoa que assume o papel de vítima, culpa é uma coisa que ela não tem, né? E eu até diria, se culpa é uma palavra muito pesada, troca culpa por responsabilidade. Soa melhor ao seu cérebro e não traz um peso muito grande, um dedo apontando na sua direção com muita intensidade. Porque muitas vezes até é isso, é o medo de ser responsabilizado, entende? É saber que o correr bem ou o correr mal depende da sua atitude, e como você tem consciência de que a atitude não foi a melhor, você se esquiva e diz, a culpa não é minha. Antes de sequer alguém dizer, sabe, você vai, não, eu não tive culpa. Mas nem disse nada, ninguém disse nada. E a pessoa já está se acusando, né? A vítima normalmente até se acusa. Porque ela não tem culpa de nada. E é um padrão.
Certo. Você falou também que, de certa forma, e em algum ponto, todos nós nos fazemos de vítima, mas não seja para ganhar um abraço, um beijinho, chamar a atenção, um café da manhã na cama, qualquer coisa assim. Todos nós acabamos um pouco por nos fazer de vítima. Mas, sobretudo, aquilo que está aqui em questão é o equilíbrio de até que ponto a posição de vítima dura na tua vida. Ou seja, se todos nós, em certo ponto, queremos a atenção da pessoa de quem gostamos, de um amigo, de uma amiga, dos nossos pais, ou seja, todos nós vamos passar por esse tipo de comportamento, não é? É um comportamento normal no ser humano. Agora, a questão aqui é até que ponto esse comportamento é repetido na vida dessas pessoas.
Claro, é exatamente isso, porque, como eu disse, é normal, o bebê faz isso, né? Ele aprende que chorando ele tem a teta, ele tem ele tem a mamadeira. Então, o sofrimento traz atenção. E a questão é você usar o sofrimento cotidianamente, entendeu? Sistematicamente, para justificar o seu resultado negativo. E então, em vez de você assumir o resultado negativo, você se fazendo de vítima, as pessoas vão ter pena de você. Ah, ele não é um fracassado, ele é um coitadinho. É diferente, compreende? Então, é preciso ter sensibilidade para perceber com quem você está lidando, não é? E supostamente seria necessário, ou pelo menos quem for trabalhar algum tipo de terapia com pessoas nesse sentido, tem que ter a sensibilidade de fazer com que as pessoas enxerguem que aquilo vira um padrão, entende? E inverter essa situação. Porque, como eu digo, você está doente e não pode ir ao trabalho, você apresenta uma justificativa no trabalho dizendo que não pôde trabalhar porque esteve doente no hospital. E você é uma figura pública, tem que dar satisfação por que não compareceu num espetáculo, ou por que não compareceu diante de uma entrevista, ou enfim. Você dá uma explicação usando o veículo de comunicação de massa, quer seja Facebooks e coisas do gênero, ou utiliza mesmo a mídia para informar o seu estado de saúde. É diferente de você, do nada, começar a postar que está no hospital deitado e faz aquela cara, sabe aquela foto padrão? Existe essa foto padrão, né? Bracinho esticado, soro enfiado. Bracinho esticado, ficha, aquela fita da cor colorida no hospital. Entenda, não há julgamentos, e é importante eu frisar isso várias vezes. Porque, na verdade, a questão do julgamento é querer dizer se está certo ou querer dizer se está errado. E não há certos e errados. O que estamos a analisar aqui é o resultado de quando você se faz de vítima. Compreende?
Sim. O que é que achas que uma pessoa deve fazer a partir do momento em que, depois dela estar a ouvir este podcast, ela para, analisa os comportamentos dela e começa a reparar que vários comportamentos que ela tem podem efetivamente colocá-la dentro deste padrão de comportamento, dentro deste padrão de uma pessoa que vive numa posição de vítima? O que é que tu achas que essa pessoa deve corrigir logo à partida, e se existe uma espécie de passo a passo de alterações que devem ser feitas de uma forma gradual para que as pessoas que estão lá em casa a assistir ao podcast possam alterar a vida delas e fazer com que essa posição de vítima comece a fazer parte do passado?
Bom, na verdade o nosso podcast chama-se Prosperidade na Prática. Nós falamos de prosperidade e já sabemos que prosperidade não é só, como falei, dinheiro no bolso, ou namorado em casa, ou ter uma família, ou seja, é um conjunto de padrões. Então existem comportamentos que, em vez de atrair a prosperidade ou levar você ao sucesso, afasta você daí. Então, quando nós abordamos temas isolados, nós estamos falando exatamente sobre situações específicas que afastam você do sucesso. Para se obter sucesso, para se obter prosperidade, existe, obviamente, um passo a passo, que começa pela percepção, começa pela compreensão, sim, pelo aprendizado.
Quando eu perguntei do passo a passo, é um passo a passo a partir do momento em que a pessoa identifica que está, que ela vive a posição da vítima.
Sim, sim.
Ela é a pessoa que se lamenta, que se culpa. Aquilo que eu queria que fosse explicado para as pessoas que estão lá em casa é: as pessoas entenderam neste momento que elas colocam culpa nos outros, que elas não se responsabilizam pelos seus atos. Isto porquê? Porque vai haver um podcast que nós vamos falar especificamente sobre prosperidade e vai haver um podcast determinante e completamente focado nesse tema. Aquilo que eu achava era importante era as pessoas entenderem um pouco a partir do momento que eu entendi. As pessoas estão lá em casa e identificaram-se muito com aquilo que tu disseste. Elas entenderam que elas não trazem responsabilidade para elas, elas entenderam que elas colocam a culpa nos outros, elas entenderam que fazem, que se lamentam muitas vezes só para ter a atenção da outra pessoa. Aquilo que eu queria que tu pudesse explicar às pessoas é: a partir do momento em que elas entenderam isto, é um passo. Este é um bom passo, né? Ela reconheceu que ela está nesta situação, mas o que é que ela deve fazer a seguir para que ela possa sair desta situação?
Bom, é como eu estava a dizer, na verdade, para você atingir a sua prosperidade, há uma linha de comportamento. Esse comportamento específico de vítima leva você ao afastamento do seu sucesso, da sua prosperidade. A primeira coisa que tem que acontecer é, ao ouvir o que nós estamos falando aqui, haver essa identificação que você já disse. A pessoa ouviu, percebeu que o comportamento dela é recorrente. Tudo que acontece nela, ela percebe, porque às vezes acontece muito do caso existir, a situação está instalada, mas a pessoa não enxerga isso, não é? Isso dá-se para tudo, normalmente até com a questão do álcool, né? As pessoas não percebem quando estão a exagerar no álcool, as pessoas não conseguem perceber quando estão a exagerar na comida, não conseguem perceber quando estão a exagerar enfim, no que quer que seja. Dessa forma, as pessoas não conseguem perceber que estão a exagerar na isenção de culpa. Então, quando ela toma essa consciência, o que ela deve fazer a seguir é criar um processo neurológico, né, um caminho neurológico que fundamentalmente faça ela analisar todos os seus resultados negativos, partindo do princípio que ela tem a responsabilidade. Isso é um exercício. Isso não é simples, fundamentalmente para a pessoa que vive esse padrão de irresponsabilidade, esse síndrome da vítima, é que ela nunca tem culpa, ela não está acostumada a se culpar. Então ela vai ter que criar um caminho neurológico em que ela passe a ver que todo o resultado, sem exceção, todos os resultados têm a ver com o comportamento dela. Então, identificar como um padrão de comportamento essa posição de vítima é o passo número um, sim, não tenha dúvida. Mas depois, fazer o quê? Não basta você identificar. Então você tem que fazer esse exercício de identificação, de transmutar as responsabilidades dos outros, trazer para sua mão. Como eu dei aqui o exemplo do chega atrasado no trabalho, né? Eu já gravei um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Por que eu vou responsabilizar a prefeitura? Porque não cria novos caminhos para eu chegar no meu trabalho. Não está nas minhas mãos, eu não sou prefeito, Eu não vou resolver culpando a prefeitura. Eu vou culpar... Ah, todo mundo resolve sair sempre no mesmo horário e vira um tumulto desgraçado, que é a tal chamada hora do rush. Eu não tenho controle nas outras pessoas. Cada um sai a hora que quer sair. E eu não posso controlar isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer isso para mim. Se eu não sou prefeito, eu não consigo controlar construções de estrada. Se eu não sou Deus, eu não consigo controlar a meteorologia. Se vai chover, se vai andar... Se eu não sou o controlador de toda a massa humana que circula na rua, não é? Eu não posso mudar o resultado de chegar atrasado indo por ali. Então, quais são as alternativas que eu tenho? Eu vou procurar caminhos que não aquele. Eu vou procurar sair mais cedo, meia hora, que me impeça ou que não me obrigue a ficar num engarrafamento. Então, não é só identificar. Ah, eu tenho a ver com esse padrão. Eu sou um padrão de vítima. Eu culpo sempre. Então, para, pensa, veja quais são os seus resultados e faça um exercício de autorresponsabilização dos seus resultados.
Você acha que, de alguma forma, esse padrão de vítima, essa posição de vítima, também pode estar relacionado com outros padrões menos eficazes a nível de resultados na vida de uma pessoa? Por exemplo, pegando no exemplo que acabaste de dar, uma pessoa que chega atrasada ao trabalho não tem só o padrão de vítima de que estava muito trânsito. Se ela chegou atrasada ao trabalho também foi porque ela já saiu tarde. Porque se ela tivesse saído na hora, ela ia chegar na hora. Se tivesse saído mais cedo, ela ia chegar mais cedo. Ela saiu tarde. Porque trânsito, como nós já sabemos, em todas as cidades tem uma hora em que provavelmente vai estar mais trânsito. Então, quando isso vira um padrão, chegar tarde ao trabalho, já são dois padrões que estão juntos, que é aquilo dela se lamentar, dela trazer a posição de vítima
com para certeza. Si,
e o padrão de atraso, dela não chegar.
Exatamente.
Você acha que, de certa forma, estes e outros padrões podem andar juntos para reforçar ainda mais esse padrão?
Com certeza. Isso porque as pessoas são vítimas, elas se fazem de vítimas, porque é uma situação recorrente. Então, o fato dela chegar atrasado tem a ver com o fato dela fazer tudo atrasado. A forma como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Isso é uma frase chavão e que funciona assim. A forma como você lidar com uma situação é a forma como você lidar com todas as situações. Se você está chegando atrasado no seu trabalho, garantidamente você chega atrasado em todos os seus compromissos. E garantidamente você nunca está na hora para nada. E então, você, em vez de entender isso como uma responsabilidade sua, você adiciona esse padrão do atraso ao seu padrão de comportamento de vítima e toca justificar, e toca culpar, entende? E você vê isso na escola, quando a criança recorrentemente não entrega trabalhos em casa. Isso é uma atenção que os pais têm que ter com o comportamento dos filhos, porque é de pequeno que as coisas começam a acontecer, não é? E muitos exemplos, inclusive, nós tiramos da nossa própria convivência na nossa própria casa. Os pais têm que ter cuidado para ver se eles não estão dando a informação ao filho de que chegar atrasado é normal. Porque se os filhos vivem com os pais e os pais são a apoteose da verdade, porque dos 0 aos 7 anos os pais, e fundamentalmente a mãe, não é? É a apoteose da verdade. E se os pais começam a cometer um padrão de comportamento que vai comprometer a vida dos pais, os filhos vão achar normal. Então, isso é muito importante, perceber dentro da nossa própria casa que tipo de comportamento nós estamos tendo, para que nós não estejamos influenciando os nossos filhos.
Certo. Da mesma forma como este tipo de padrões de comportamento andam agrupados, andam lado a lado, tu achas que também pessoas com esse tipo de comportamento se juntam? Ou seja, pessoas que têm a tendência a ter um padrão, uma síndrome de vítima, atraem outras pessoas que têm a tendência de ter um padrão de síndrome de vítima?
Sim, aí tem a ver também com... a energia que você se envolve. Quando você se faz de vítima e você é a coitadinha, a pobrezinha, a injustiçada, Você conta essa história para você mesmo. E você já sabe, e nós falamos muitas vezes isso, quando você começa a vibrar numa determinada frequência de escassez, de coitadinha, de doente, de você começa a andar numa autoestrada que tem uma frequência X e que muito forçosamente você vai encontrar pessoas na mesma frequência nessa estrada. É como se as frequências fossem, isso eu estou dando um exemplo figurativo, como se as frequências fossem divididas por autoestradas, por estradas. Não é? Se você anda numa frequência de tantos hertz, X hertz, a tendência é você, nessa mesma estrada, encontrar pessoas na mesma frequência. E essas pessoas vão encontrar com você, vão contar as mesmas histórias, vão reforçar ainda mais o seu padrão, e você vai estar reforçando o padrão dela. Compreende? E depois aquilo vai justificar, ou seja, ela vai dar razão para ela própria. Ah, afinal de contas é assim mesmo, viu? Eu conversei com fulano e ele também acha a mesma coisa. Aí você começa a encontrar pessoas iguais, não é? É claro, porque aí você é a lei da atração. Você vibra numa frequência de escassez e vai acabar atraindo escassez. E você vai encontrar escassez e vai encontrar pessoas que vibram na mesma escassez, na mesma frequência. Nesse caso, a frequência do pobrezinho, do coitadinho, da vítima.
Você acha também que as pessoas fazem isso de se aproximar de pessoas que pensam da mesma forma que elas para poder validar esse tipo de pensamento? Faço esta pergunta porquê? Porque estou a procurar encontrar um padrão, um tipo de características que pessoas que têm síndrome de vítima possam ter, para poder também ajudar as pessoas lá em casa, para que elas possam fazer, digamos assim, um diagnóstico de alguém que pode até não ser elas, mas de alguém que possa estar perto da família delas, que elas possam identificar essas características e também poder ajudar essa pessoa lá em casa que possa estar a passar por essa fase. Uma das coisas que tu já disseste é, essa pessoa coloca a culpa no outro, não traz responsabilidade para si, tem outro tipo de padrões de comportamento que faz com que a vida dela não tenha sucesso, e aquilo que eu queria entender é se ela procura pessoas iguais a ela a nível de pensamento para que ela possa validar aquele mau momento que ela está a passar.
É, na verdade ela não procura, não é? As pessoas vão ter com ela, vão vir de encontro, porque você atrai pessoas da mesma frequência. E isso, obviamente, se eu estou com uma situação e vou começar a conversar com você sobre essa situação, você, coincidentemente ou não, tem o mesmo problema que eu, e começa a reafirmar tudo que eu digo, a confirmar, a validar aquilo que eu digo, isso acontece por questões de lógica. Se eu falo, você valida. Se você fala, eu valido, nós estamos nos validando, porque nós nos encontramos na mesma faixa de frequência, nós nos encontramos no mesmo padrão de comportamento. Então é normal que nós nos atraiamos, nós vamos nos atrair, entende? Assim como nesse caso que eu falei, eu e você conversando, poderia ser N pessoas. E depois, ao validar essa informação, ela se afunda mais, porque ela não enxerga que ela está trazendo isso para ela. Ela não enxerga. É, a partir do momento em que ela detecta, ué, mas será que eu sou assim? Opa, meio caminho andado. Será que as pessoas não dizem isso de mim? Que eu estou sempre, coitadinho, que não sei o quê. Será que o meu comportamento não faz com que eu apresente justificativa para tudo e mais alguma coisa? E aí você, entendendo isso, já é meio caminho andado, porque aí você busca a sua autocura, digamos assim, e não há outra alternativa, senão você começar a fazer, como eu disse, o exercício de trazer a responsabilidade para você.
Ia pegar aqui alguns exemplos de tipo de comentários que aparecem, que nós fomos identificando até nas tuas publicações, de pessoas que se lamentam, por exemplo, de que no Brasil o estado do país está um caos, que ninguém consegue ter prosperidade no Brasil por causa da instabilidade política, que a diferença entre o real, o dólar e o euro está cada vez maior, que a conversão é horrível, que eles só querem sair do país. Porquê é que as pessoas se lamentam isto? Porquê é que tu achas que as pessoas procuram tanto lamentar-se em cima de uma situação?
Porque, na verdade, o que ela está acontecendo? Ela tem uma situação de insucesso, de fracasso, ela não quer trazer responsabilidade para ela, então o mais fácil é dizer que o país está em crise, não é? E o que, que acontece? No Brasil hoje há um excesso de informação validando essa crença em que o problema está no país. É claro que o país passa por determinadas situações delicadas. Agora, como isso vai influenciar você é que é a grande questão, porque na verdade nada pode te influenciar, não é? Você é uma pessoa irritante, não é? Me irrita com aquele comportamento. Na verdade, você não é irritante, você não tem o poder de me irritar. Sou eu é que me permito ser irritado por você. Olha eu trazendo a responsabilidade para mim. Oh, o Daniel é muito irritante. Estou botando a culpa no Daniel. Estou lavando as minhas mãos. Olha a diferença. Eu estou me deixando irritar pelo Daniel. Eu já tenho responsabilidade. Está nas minhas mãos, eu consigo resolver. Basta que eu não me deixe irritar pelo Daniel. O Daniel pode ser a pessoa mais chata, mais alegre, mais contente. Pode ser mais tudo o que ele quiser. E eu me permito ser incomodado ou não. A situação do país é uma situação grave, é uma situação isso, aquilo outro, que não me interessa, eu vivo naquele país ou não vivo naquele país, aquela situação me traz alguns problemas. Adianta eu dizer que a culpa é da variação do dólar? Eu não sou o presidente do país. Eu não tenho uma potência econômica eficaz para alterar a variação do dólar. O que eu tenho que trazer para mim? São os meus resultados que estão ruins? É a minha empresa que está correndo mal? Então, em vez de eu ficar culpando o país, eu vou pensar no que eu estrategicamente posso fazer para contornar essa situação. Eu posso fazer acordo com funcionários, fazer acordos com fornecedores, eu posso fazer acordo com enfim, com o que quer que seja. Se for necessário perder funcionários porque tem um excesso de funcionários, você não vai estar gerando problema para o funcionário. É claro que o empregado perdendo o emprego, ele vai ter um problema para ele resolver. Se você puder evitar isso, você vai fazer isso, não é? Mas a questão é você, em vez de ficar de braço cruzado, vendo a sua empresa afundar, e culpando o Estado, e culpando a crise do país, e culpando a economia, e culpando o mundo, e a sua empresa afundando, você quando traz a responsabilidade para você, você fala, não, eu sou dono da minha empresa, o que eu posso fazer para contornar essa situação? Entende? E isso eu falei a nível de grandes empresas, mas você pode trazer isso para a sua vida dentro da sua própria casa. Entende? Quando você tem o seu quarto ou a sua casa, vamos dizer o seu quarto mesmo, bagunçado, e você está mantém aquilo desorganizado, você não consegue encontrar nada, aí você tem a tendência de falar assim, foi o fulano que entrou aqui e organizou. Quer dizer, a pessoa que vai ali para arrumar o seu quarto vai para ajudar a você. Aí você, em vez de dizer que a responsabilidade é sua porque você não tem as coisas organizadas, a sua casa está um caos, como se você fosse o único morador da casa. Não é? Então, é mais fácil você dizer, eu tenho a minha desorganização organizada, eu sei onde está a minha confusão. Quer dizer, mas você não mora sozinho, você mora com outras pessoas, você mora com seus pais, você tem uma funcionária ou não dentro de casa, uma empregada doméstica ou não dentro de casa, que vai botar em ordem as coisas, não é? E o que é mais certo? É você trazer a responsabilidade para você. São documentos seus, tem a sua pasta de documentos. São exercícios seus da faculdade, da escola, do trabalho, do que quer que seja, tem aquilo organizado. Porque depois você vai perguntar onde é que está. Quem foi que entrou aqui e mexeu? Não é? Então, a questão de responsabilizar o outro tem muito que se diga no que diz respeito à isenção de culpa no cartório, né? De responsabilidade nos resultados. E você só pode mudar isso quando você, primeiro, tem a consciência e, segundo, faz o exercício de trazer essa responsabilidade para você.
Bem, acho que tem sido um podcast bastante produtivo e bastante esclarecedor neste sentido e até para as pessoas se poderem auto-analisar e poder melhorar a sua situação. E antes de terminarmos, não queria deixar de fazer esta pergunta, que é, depois de nós assistirmos a este conteúdo, nós começamos a ter a noção também de que há pessoas perto de nós que sofrem disto. Qual é o papel que nós temos, se é que temos, ou o que é que nós podemos fazer ajudar, o que é que nós podemos fazer para ajudar esse tipo de pessoas, que nós conseguimos olhar para elas e dizemos assim, porra, esta pessoa passa a vida a lamentar-se, esta pessoa passa a vida a falar mal, o que é que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas?
Primeiro, nós não podemos fazer nada. Ninguém pode fazer nada por ninguém. Quem tem que querer ser ajudado é a outra pessoa. E por que que eu digo isso? Porque você só pode ter acesso, só pode dar acesso à ajuda, primeiro, se a pessoa aceita ou procura essa ajuda. Porque se você ainda vai insistir com uma pessoa que não quer tratar do problema, ela ainda vai se virar contra você, ainda vai brigar com você. E você ainda é culpado, mais uma vez, por desestabilizar ela, quando no fundo você só quer ajudar. Então, primeiro, não tenha responsabilidade, isso sim, você não tem que ter responsabilidade nenhuma, porque não está nas suas mãos. Não traga para você a responsabilidade daquilo que não é seu. Se tem uma pessoa que é vítima, que é a coitadinha, que é isso, que é aquilo, ela só vai ser ajudada se ela se permitir ser ajudada. Então, passo número um é que essa pessoa tenha consciência. E se ela quer ser ajudada. Senão, o que você pode fazer é experimentar mostrar o caminho. Mas se ela não estiver disposta, ela vai... Nota bem, você está fazendo exatamente o contrário daquilo que ela quer. Porque ela quer se libar de responsabilidade. Ela não quer ter culpa. E quando você mostra que ela tem culpa, ela pode... Aí você vai piorar a situação. Então, isso a pessoa tem que perceber que é uma ajuda que ela precisa buscar por ela própria. Você pode dar um vídeo desse, por exemplo, a pessoa vai ouvir, pode ser que a ficha caia ou não. A partir do momento que ela tenha conhecimento, que ela vai buscar um esclarecimento, que ela vai falar com você e discutir o que você acha, ela já está aberta a entender que isso é de fato um problema. E a melhor forma de você mostrar para as pessoas essa situação é mostrar para ela que o resultado que ela tem na vida dela hoje é produto da atitude que ela tem tido. Entende? E a partir do momento que ela entende que todo resultado é produzido pelas atitudes dela, ela já entende a linguagem de responsabilidade. Não é? E aí é jogar com exemplos. Não é? É explicar de acordo como nós estamos conversando aqui, pode-se conversar normalmente. Porque eu acho que o que nós estamos falando aqui não é nenhum absurdo de se entender, não é? É uma coisa óbvia. Qualquer pessoa compreende que eu não posso mudar você. Você tem que se mudar, é que tem que ter essa percepção de que precisa ser ajudado. Não é? Então, como eu disse a você, tem pessoas que chegam em casa, ai, meu marido me irrita, eu não aguento mais porque o meu filho isso, a minha esposa aquilo, é porque a culpa é do outro, entende? A culpa é do outro. Primeiro, você tem que entender que cada um tem uma cabeça, cada um tem uma forma de ver o mundo, e só isso já lhe dá a chance grande de viver pacificamente, porque quando você entende que cada um tem uma forma de ver o mundo, nós vamos falar sobre isso num podcast específico, você vai entender que a imagem que essa pessoa cria do mundo não é a mesma imagem que você cria do mundo. Então você tem que respeitar a ideia do outro. A partir daí você já cria uma zona de conforto, ou uma zona de conforto não é isso que eu quero dizer, cria uma zona de uma zona pacífica, de não conflito. Compreende? E a partir daí ela vai estar disposta a uma comunicação, a um diálogo, né? E ela vai entender que se ela não consegue mudar você, como no exemplo que eu estava falando, a pessoa chega em casa porque a culpa é da meu marido, a culpa é da minha esposa, você não vai mudar essas pessoas. Você então traz para você e muda você, né? Se ele te irrita, faça com que ele não consiga te irritar. E aí, se aquilo for um padrão de comportamento, ele vai ver que não funciona mais. Não é? Então, eu acho que o mais importante da nossa conversa hoje, se eu tivesse que resumir essa conversa toda numa frase, seria traga a responsabilidade de tudo que você vive para você. Só assim você pode mudar. Você não vai mudar nunca nada que esteja nas mãos de outras pessoas. Você só consegue mudar aquilo que está nas suas mãos. É como eu resumiria facilmente a conversa de hoje.
Obrigado. E é então com essa frase que chegamos ao fim do segundo podcast da Prosperidade na Prática, traga a responsabilidade para você. Eu sou Daniel Silva.
E eu sou Maurício Golpas, e na semana que vem nós estamos aí mais uma vez, terça-feira, trazendo mais novidades, mais um tema para discutir. Você já sabe, se você gostou, clica, compartilha e deixa também a sua mensagem. Faça as suas questões, coloque as suas perguntas sobre o que quer que seja. A gente vai sempre selecionar as melhores perguntas, vai sempre tentar responder ao máximo todas as perguntas que puderem chegar. Nós vamos responder todas as perguntas que chegarem, mas dentro daquilo que seria o mais enquadrado dentro de cada assunto. Portanto, faça isso. Clique, partilhe, compartilhe e deixe a sua questão. Obrigado pela sua companhia. Até terça-feira que vem.